Vamos dar só uma pequena pausa no assunto que a gente estava tratando com o Sidur de Eru. A gente volta a se desfizar na semana que vem. Como está chegando Hanukkah, a gente precisa começar a se preparar para Hanukkah. Vamos começar a ver um pouquinho sobre as leis de Hanukkah. Os 8 dias de Hanukkah começam no dia 25 de Kislev, que é na semana que vem, na terça-feira à noite. Começa, se Deus quiser, seja na quarta-feira, dia 25 de Kislev. A palavra Hanukkah tem algumas conotações. Uma conotação é Hanu, Kafhei. Hanu quer dizer acamparam, Kafhei no dia 25. Por quê? Porque no dia 25 é que o nosso povo conseguiu, graças a Deus, vencer a guerra que eles tiveram contra os gregos, e nesse dia eles acamparam, eles venceram e pararam de lutar, então por isso é Hanukkah Rei. Ou também a linguagem de Hanukkah é de Hinuch. Hinuch é inauguração. E nesse dia eles reinauguraram o templo. Inclusive, interessante que o Mishnah Brurá traz isso, que quando o Mishkan foi construído, o Mishkan começou a ser, quer dizer, as peças começaram a ser construídas no dia 11 de Tishrei, dia seguinte de Yom Kippur. Começaram a construir as peças, e as peças ficaram prontas no dia 25 de Kislev. E Deus então falou, pera, por enquanto guarda, ainda não é hora de montar o Mishkan. Construir o Mishkan somente no dia 1º de Nissan, na verdade 7 dias antes já começaram monta, desmonta, treinamento, etc. E a inauguração no dia 1º de Nissan. Por isso dizem os nossos sábios que, entre aspas, Deus ficou devendo para o dia 25 de Kislev, o dia que foi, que o Mishkan ficou pronto, mas não foi inaugurado. Isso aconteceu mais tarde, quando aconteceu a história de Hanukkah, quando o nosso povo inaugurou ou reinaugurou o templo no dia 25 de Kislev, que era uma data que estava devendo uma inauguração do templo. Isso foi na época do Segundo Templo, aproximadamente 2.100 anos atrás, mais ou menos, 2.100, 2.150. Os gregos que estavam dominando na época a parte de Israel, e lá eles começaram a impor as leis deles e proibiram o povo de cumprir as mitzvot. Um clima de guerra, eles não podiam fazer absolutamente nada, e eles roubavam os judeus, estupravam os judeus e assim por diante. E, obviamente, que a situação estava muito difícil e o povo começou a tentar ver o que eles fazem para poder se salvar disso. Até que, finalmente, um grupo de pessoas, conhecidos como os Hashmonaim, Maccabim, eles se levantaram junto com o chefe deles, que era um dos Kohanim Gdolim, um dos Kohen Gadol, e eles se levantaram e foram finalmente lutar pela, como se fosse uma independência, para eles poderem viver que nem gente em Israel. E assim eles foram lutar e eles, foi uma batalha muito difícil, apesar de ter todos os milagres e terminou bem, mas infelizmente morreram muitas e muitas pessoas lá no início da guerra. E quando finalmente eles conseguiram vencer e pode voltar a ter a Torá como base da terra de Israel, foi no dia 25 de Kislev. Porém, quando eles chegaram no dia 25, eles entraram já no Beit HaMikdash, tinham acabado de vencer a guerra, e eles queriam voltar ao serviço. O Beit HaMikdash estava parado já há algum tempo. E eles queriam então voltar ao serviço, e a primeira coisa que eles foram fazer é acender a menorá do Beit HaMikdash. Quando chegaram lá dentro, não havia mais óleo para poder acender a menorá. Até que eles acharam um dos potes que estava, apesar de todo mundo falar um potinho de óleo, não era exatamente um potinho tão pequeno, porque a menorá consumia muito óleo. Era um bom pote de óleo, e eles encontraram esse pote que tinha um lacre do Kohen Gadol, ou seja, ninguém mexeu nele, estava um óleo puro, dava para usar para acender a menorá. E assim, então, naquela noite, eles acenderam. Pensaram, hoje a gente faz o que a gente tem que fazer hoje e amanhã, que seja o que Deus quiser. Afinal, aconteceu um milagre que durante tipo, 7 dias seguintes, além desse dia, teve ainda óleo para poder acender a menorá. Existem várias versões exatamente como que era isso, se sobrava óleo dentro dos copos da menorá, ou se sobrava óleo no próprio jarro, no pote que eles acharam de óleo. Existem algumas versões, mas o fato é que durante 8 dias eles tiveram óleo para poder acender. Aqueles que dizem que levava 4 dias de viagem para poder chegar na parte de Asher, que tinha muito óleo, muita azeitona para poder fazer óleo. Então, 4 dias de ida e 4 de volta é o tempo que levou para eles terem óleo novo para poder começar a usar o novo óleo. E durante esses 8 dias teve um milagre que o óleo ardeu. Uma outra explicação, porque justo 8 dias que precisou ter um milagre, é porque para a pessoa se purificar de eventuais mortos que mataram na guerra, precisa-se de 7 dias. Então, por isso, precisaram de 7 dias e no oitavo fazer o óleo, e aí podiam voltar a usar um óleo novo. Então, por esse motivo, no dia 25 de Kislev, os nossos sábios instituíram que nos 8 dias que seguem, a gente vai festejar e agradecer a Deus por uma série de coisas. Em primeiro lugar, que eles venceram a guerra, e, por conseguinte, uma outra coisa muito maior, que eles puderam voltar a cumprir a Torá e Mitzvot. E também pelo milagre que aconteceu, um milagre tão grande que havia óleo para poder acender a menorá dentro do Beit HaMikdash. Então, como nossos sábios instituíram esses dias? Primeiro são dias que se fala Tachanun, então são dias um pouco yontes quanto a isso. São dias que não se faz discurso fúnebre, Deus nos livre. São dias que a gente acende a Hanukkah toda noite, que é o principal para a gente lembrar o milagre. São dias que a gente fala Halel todo dia, tem leitura da Torá todos os dias, assim por diante, uma série de coisas para a gente poder agradecer a Deus nesse dia. Uma das coisas que também a gente faz nesses dias é acrescentar na Tfilá um trecho chamado Ala Nissim, que no Sidur, uma olhada na reza de Shacharit, na página 59 do Sidur, a gente acrescenta o trecho de Ala Nissim, que é o mesmo trecho que a gente acrescenta em Purim também. Então, em Purim e Hanukkah, a gente acrescenta o trecho de Ala Nissim. Obviamente que o texto, dentro dele, muda, porque um está falando sobre o que aconteceu em Purim e o outro está falando o que aconteceu em Hanukkah, mas o trecho praticamente é a mesma lógica, vamos dizer, é o mesmo trecho. E a gente encaixa ele dentro da brachá do Modim. Por quê? Porque a gente está agradecendo algo aqui. A gente agradece a Deus por todos os milagres e maravilhas que ele sempre fez para nós. E a gente conta, bem resumidinho, o que aconteceu lá na história com Yohanan Kohen Gadol, no Matitiá, o filho do Yohanan Kohen Gadol, e os filhos dele, os Hashmonaim, que se levantaram contra os gregos, e eram poucos que venceram muito, os fracos que venceram fortes, e assim por diante. E a gente agradece, então, todos os milagres que aconteceram, que finalmente eles puderam acender a menorá, e por isso instituíram nossos sábios 8 dias de Hanukkah. É interessante, antes de Hanukkah, a pessoa ler em português para saber o que está falando e agradecer com coração pleno por todos os milagres que aconteceram nos dias de Hanukkah. Então, importante também a gente saber o que a pessoa faz se ele esquece, eventualmente, de falar o Ala Nissim. Se a pessoa então esquece o Ala Nissim, ainda está dentro da mesma brachá, ou seja, ele não falou Baruch Atah Hashem, da continuação Atov Shemcha Uchanei Lehodot, ele simplesmente volta e fala Ala Nissim e continua normalmente. Se ele passar já a brachá, ele não vai mais poder voltar, porque não é uma obrigação se falar Ala Nissim aqui, é um agradecimento especial que a gente fala. Então, se a pessoa passou daqui, esqueceu, ele pode ainda encaixar no Elokai Netzor. Como a gente falou na página 61, o trecho final do Shmoneh Esrei é um lugar onde a gente pode fazer qualquer pedido a Deus. Então é um lugar também que a pessoa pode encaixar e agradecer a Deus. Se ele passou disso e já terminou o Shmoneh Esrei e esqueceu, infelizmente ele perdeu um Alanim Sim, perdeu a chance de agradecer a Deus. E fica para o próximo Shmoneh Esrei ele agradecer. Durante os dias de Hanukkah também tem a leitura da Torá. Obviamente na Torá não está escrita essa história, que aconteceu muito, muito tempo depois. Mas, os nossos sábios instituíram que, como foi os dias de inauguração do templo, para a gente ler algo que lembre a inauguração do templo. Então, na Torá a gente tem a inauguração do tabernáculo, do Mishkan. Então, os nossos sábios dividiram, cada dia a gente lê um pedacinho da inauguração do tabernáculo. Na verdade, tem uma grande ligação, como a gente acabou de falar agora, que era o dia que deveria ter sido a inauguração do Mishkan, mas Deus falou, aguarda aí, espera pelo primeiro dia de Nissan. Então, na verdade, tem bem a ver com os dias de Hanukkah essa leitura. E no Shabbat de Hanukkah a gente tira duas torot para ler tanto a parashá da semana, que vai ser parashá de Miket, e tanto a leitura de Hanukkah. E também no Rosh Chodesh, que sempre tem um Rosh Chodesh, pelo menos um, que cai no meio de Hanukkah, a gente também tira dois livros, dois rolos de Torá para ler tanto a leitura de Rosh Chodesh como a leitura de Hanukkah. Da mesma forma que se fala Alan Nissim no meio do Shmoneh Esrei da Amidah, a gente também acrescenta o Alan Nissim no Birkat Hamazon, que fica na página 92, a gente também acrescenta na Brachá do Birkat Hamazon, que é Nodeh Lecha, que a gente agradece a Deus pela terra de Israel. A gente também agradece no meio pelos milagres que aconteceram em Hanukkah e em Vale também, em Purim, a gente faz a mesma coisa. Então aqui vai valer a mesma regra. Se a pessoa ainda está dentro da mesma Brachá, não falou Baruch Ata Hashem do Alares da Amazon, ele volta e corrige, fala o Alan em cima e vai em frente. Se ele passar daqui, ele tem ainda uma chance de encaixar. Quando a gente encaixa aqui os Harachaman, Harachaman de Shabbat, Yom Tov, Sukkot, Rosh Hashanah, todos os Harachaman que tem na página 95, ali ele pode ainda encaixar também o Alan em cima, falando Harachaman e Yasselan em cima, que o piedoso faça conosco milagres, assim como ele fez com nossos antepassados. Bimei Matitiyahu, Ben Yohanan, Congregador, fala todo o trecho e continua o Birkat Hamazon ali mesmo onde está. E o mesmo vai valer se a pessoa terminou o Birkat Hamazon e esqueceu, ele também perdeu o Alan Sim no Birkat Hamazon. Uma das mitzvot, na verdade é a mitzvah de Hanukkah, é a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Importante o que ele está falando já agora, para todo mundo providenciar óleo, quem acende com óleo, vela para quem acende com vela, mas ir providenciando o Hanukkah, quem não tem a Hanukkah. Então, durante os 8 dias de Hanukkah, a gente acende as velas, em lembrança ao milagre básico da menorá que foi acesa e ficou acesa nos 8 dias com o mesmo óleo. Então, o costume é que a pessoa acrescente cada dia uma vela. Então, hoje é um dia, a gente acende uma vela, no dia seguinte a gente acende 2 velas, 3 velas, assim por diante. Tem uma Gemara muito interessante que fala sobre Hanukkah e todo esse, como acender as velas, assim por diante. Se Deus quiser, a gente vai ver no Shabbat à tarde, nos próximos Shabbatot. Todo mundo está convidado para ver a Gemara, que é interessante. Então, lá na Gemara tem um fato interessante que não existe em qualquer mitzvah, que a Gemara fala para a gente a mitzvah básica de acender a vela é acender uma vela. A pessoa acende uma vela, no dia seguinte ele acende uma vela, no outro dia ele acende uma vela, e assim todos os dias uma vela em lembrança ao milagre. Diz a Gemara, se a pessoa quer fazer mehadrina, a pessoa quer fazer uma mitzvah embelezada, mais bonita, para que cada um da residência, acenda também uma vela. Então, cada um acende uma vela. Então, no primeiro dia tem 4 pessoas na casa, 4 velas. No segundo dia tem 4 pessoas, 4 velas. E assim por diante, cada um acende a sua própria vela. Diz a Gemara algo que é inédito, é o único lugar na Gemara que aparece essa linguagem, que uma pessoa que quer fazer uma mitzvah mehadrin, min ha-mehadrin, embelezado do embelezado, para acender uma Hanukkah, como a gente faz. Acender cada dia um número diferente de velas. E lá tem uma machloket, uma divergência, se é do 8 para o 1, quer dizer, decrescente ou crescente. De qualquer forma, isso a gente deixa para o Shabbat. A lei é que a gente acende crescente o primeiro dia. Uma vela, duas velas, três velas, até o oitavo dia, que a gente acende todas as 8 velas. Interessante que lá muda a alahá para os Ashkenazim e para os Faradim. Entre os Ashkenazim se costuma que cada membro da casa, pelo menos os homens, acendam uma Hanukkiah. Cada pessoa da casa acende a Hanukkiah própria. Entre os Faradim, não é cada um que acende. Entre os Faradim é uma pessoa só. O dono da casa acende uma Hanukkiah e acabou. Só uma Hanukkiah. No Shabbat, Deus quiser, a gente vai falar qual o motivo para isso. Também há um outro ponto interessante para se embelezar a mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Há o costume de não se acender com velas. Com vela também cumpre a mitzvah tranquilamente. Mas fazê-la mais bonita, acender assim como era no Beit HaMikdash, com óleo de azeite. Então, muita gente costuma acender a Hanukkiah com azeite. Não se pode aproveitar dessa luz que vem das velas. A pessoa deve ter uma luz acesa no ambiente para aproveitar da luz do ambiente e não dessas velas, porque, como a gente fala no próprio trecho que a gente canta depois de acender as velas, essas velas são sagradas, são as velas que não estão para iluminar, elas estão lá para mostrar para a gente, lembrar a gente de um milagre, então não deve-se utilizar ela para ler ou qualquer coisa parecida. Também a gente acende uma vela extra, que é chamado de shamash, aquele que serve, que essa vela serve principalmente para a gente acender as velas de Hanukkah cada noite. Então essa vela, como ela não faz parte da Hanukkah, ela deve estar diferente na Hanukkah. Ou seja, ou ela está mais baixa, ou ela está mais alta do que todas, ou ela está para fora, ou ela está para trás. Em algum outro ponto ela tem que estar. Por quê? Porque a Hanukkah precisa ser completamente reta. Então todas as velas devem estar primeiro na mesma altura e segundo também numa reta e não num semicírculo. Então por isso deve tomar muito cuidado que essas Hanukkiah de souvenir, sei lá, que vendem, muitas delas não servem para cumprir a mitzvah. Elas são bonitinhas para enfeitar a sala, não tem problema nenhum de enfeitar a sala, mas na hora de cumprir a mitzvah, precisa se pegar uma Hanukkiah que seja reta e que todos os braços estejam na mesma altura.